Chegamos, estamos de volta. E esse início já tá ficando meio clichê, mas tá virando a frase padrão aqui do podcast. Estamos de volta com mais um podcast. E a nossa saga para ler esse livro está como a jornada do pistoleiro em busca do Homem de Preto. Então, hoje vamos adentrar o mundo médio e abrir essa série da Torre Negra. A gente não sabe ao certo quando que a gente vai terminar essa jornada, né? Porque são 7 livros, mas outros que as pessoas dizem que é legal ler para você ter uma compreensão boa desse universo da Torre Negra. Mas considere aberta essa nossa jornada, essa nossa caminhada. Eu sou a Cida Lucena, desejo a você, William, longos dias e belas noites.
Meu nome é William e gostaria de saber sobre o 19.
19 vai ser um número muito importante aqui na jornada da Torre Negra, que aqui no roteiro que eu escrevi eu vou até aprofundar mais adiante. E dizem que, além de ter sido um número muito importante pro King, que foi quando ele decidiu escrever a série A Torre Negra, é um número muito importante que vai aparecer no livro, como já apareceu, né, nessa primeira...
Sim.
Dessa vez nós estamos falando de uma leitura que foi escrita mais recentemente. Os podcasts anteriores a gente estava viajando no tempo aí, indo lá em 1800 e bolinha. Então a gente veio para um momento mais recente da história. O livro foi de fato lançado em 1982, mas antes de ser um livro, ele foi lançado em jornal. Então foi lançado em capítulos. Aí depois que lançou todo o primeiro livro do Pistoleiro, o King reuniu todo e lançou ele como um livro. A edição que a gente leu, ela tem 224 páginas e foi lançada pela Suma de Letras em 2002 aqui no Brasil. E ao falar da Torre Negra, o próprio autor ele relata, se você quiser complementar, você pode complementar, tá?
Tá bom.
Com o que eu for falando. Então, o próprio autor, ele relata que essa série tem grandes influências dos livros de Tolkien, que seria a série do Senhor dos Anéis, que faziam muito sucesso quando ele decidiu escrever o universo da Torre Negra. O King leu o Senhor dos Anéis entre 66 e 67, porém só mais tarde que ele inicia a escrita da Torre Negra, que é quando ele completa os 19 anos e aí o interesse dele desperta ainda mais por criar esse universo da Torre Negra.
Ah, então vem daí, né, a ideia do 19,
o simbólico.
A referência, né?
Isso, o simbólico do 19 vem daí. E isso a gente consegue ver quando você pega em mãos essa edição que a gente tem da Suma de Letra. Ela tem dois prefácios e tem um que ele fala explicadinho que ele pensou em escrever quando ele tinha 17 anos, mas ele considerava uma pessoa imatura. E aí com 19 de fato ele começa a escrever A Torre Negra, mas mesmo assim ele é um escritor inexperiente.
Por isso que o livro, ao meu ver, eu senti que ele é um pouco arrastado, assim, até devagar, até incomoda um pouco, mas eu acho que era pela imaturidade dele.
Ele até fala sobre o livro ser arrastado. Ele fala que nesse primeiro livro da Torre Negra, ele quis seguir todas as regras que a academia, as pessoas impõem para um escritor. Você tem que escrever assim, tipo a jornada do herói. Ele quis seguir todas essas regras para escrever um bom livro. Então ele ficou preso nisso e não conseguiu desenrolar a história. Tanto é que depois que ele escreveu todos os 7 livros da série, ele volta lá pro primeiro e relê. E reescreve alguns trechos dos livros que ele, até ele fala que estava cansativo. Ele volta lá e melhora o livro.
O Freud também fez muito isso, né, ao longo dos capítulos que ele escreve. Então acho que grandes obras têm que sempre ser revistas pelo seu criador.
Até porque, no caso da Torre Negra, foi um livro que demorou 30 anos pra encerrar a série. Então quando o autor começou a escrever lá 30 anos atrás, que ele chegou no final, que ele pegou, provavelmente muita coisa do que ele escreveu no início se perdeu no caminho.
Sim, algumas coisas foram sendo atualizadas, outras foram sendo descartadas.
Até porque também, provavelmente, ele teve outras influências.
Sim.
E outros motivos que fizeram concluir a série.
Em poucas palavras, é um livro muito complicado, assim. Ele mesmo fala que quando começou a escrever foi algo difícil pra ele. Então, acho que até pro leitor também é um pouquinho difícil. Um pouquinho não, modestamente falando, é muito difícil.
Essa primeira leitura, todo mundo considera o livro arrastado, cansado. Mas pelo que eu andei pesquisando, pelo que eu andei lendo, as pessoas falam que se você conseguir superar, sobreviver essa leitura arrastada, o que vem em seguida, que é o livro 2, A Escolha do 3, você vai ser surpreendido e não vai querer parar de ler. De fato, o livro é arrastado, mas o final do livro, assim, quando o pistoleiro encontra um homem de preto, fica muito interessante a conversa. Então, dá vontade de você pegar o livro 2 pra saber o que vai acontecer. Mas a gente vai se aprofundar nisso aí.
Sim, mas já começando com a minha opinião, é um livro muito arrastado, muito parado. Ele tem trechos muito bons, assim. E é legal que ele é bem imersivo. Só que ele é tão cansativo que a gente tá tentando ler o quê? Há 3 anos esse livro?
Então, eu acredito que seja próximo a isso. Eu me recordo que nós começamos a ler A Torre Negra antes de se cogitar que ele virasse filme. Nós estávamos já tentando ler, começava a ler, parava, aí depois de um tempo retomava. E somente agora, depois que assistimos o filme, que conseguimos sentar, ler e parar pra gravar.
E não recomendo o filme, tá, gente?
Eu ia falar isso aí mais adiante, que se os 7 livros for um pouco do que é o filme, não vale a pena.
É, se tiver alguns elementos que tinha no filme, tiver no livro, eu desisto de ler essa jornada.
É isso aí. Retomando aqui a linha de raciocínio, da questão de quando o King fala que ele era imaturo para escrever o livro, tem um trecho no prefácio que é muito interessante, é assim... E no meu entusiasmo, talvez o tipo que só uma pessoa jovem pode manifestar, eu quis escrever não apenas um livro comprido, mas um romance popular mais comprido da história. Não consegui fazer isso, mas sinto que cheguei bem perto. A Torre Negra, do 1º ao 7º volume, realmente compreende uma única história. E os primeiros 4 volumes se estendem por cerca de 2.000 páginas em edição comum. Os últimos 3 cobrem outras 2.500 páginas de original. É interessante, William, que do 1º ao 4º livro, ele escreveu e teve uma pausa. Nesse período que teve uma pausa,
ele... Nem ele tava aguentando o livro.
É. Ele sofreu um acidente. Ele foi atropelado, se eu não me engano. E aí, as pessoas que estavam acompanhando o lançamento da série começaram a ficar preocupadas que poderiam morrer e não ver o final. Poderiam não saber o que ia acontecer com o pistoleiro. E aí, ele começa a receber várias cartas de pessoas querendo saber o final. Aí, tem uma que ele fala que é assim, ó. Em 1998, recebi uma carta de uma avó de 82 anos dizendo: "Não pretendo incomodá-lo com meus problemas, mas, muito doente nesses últimos dias, a avó contava que tinha provavelmente mais um ano de vida, ou 14 meses, no máximo. Ela tinha um câncer. Embora não esperasse que eu fosse concluir a história naquele prazo, só por causa dela, queria saber se eu não poderia, por favor, contar como ia acabar." Aonde que eu quero chegar lendo isso? Que a gente tem em mãos todos os livros. E espero que, de fato, essa curiosidade seja despertada em nós. Porque eu não gostaria de ficar sem saber o que vai acontecer com o Roland e o Homem de Preto.
Mas se, por um conceito próprio, se os outros livros foram igual ao primeiro, até agora não despertou nada. É legal alguns trechos do livro inteiro, assim. Mas eu acho que talvez seja porque eu ainda não tenho uma capacidade de apreciação tão grande, eu acredito.
O primeiro as pessoas falam que é assim mesmo, que é um grande prefácio, assim, a apresentação do Homem de Preto, do pistoleiro.
Talvez esse seja o problema de escrever uma obra tão grande e começa a se perder no caminho.
Não sei se foi se perder, eu acho que ele preparou demais pro que tá a vir. Então, assim, é um pouco decepcionante? É. Mas ainda existem 6 livros oficiais da Torre Negra pra gente ler. Então, eu acho que vem muita história boa por aí. É que no primeiro, não vai ter muita coisa mesmo. Ele vai apresentar muitos personagens importantes pra gente.
É, pode ser.
Como já tem sinal do Rei Rubro, já tem sinal da torre quando o pistoleiro encontra o Homem de Preto lá no final. Então tem sinal de muitos personagens que vão surgir no decorrer da história. Aí, voltando aqui pra minha linha de raciocínio, King fala sobre o pistoleiro no prefácio que eu citei anteriormente. Assim, quando eu tornei a olhar para o primeiro livro, que agora você tem em mãos, 3 verdades eminentes se apresentaram. A primeira foi que o pistoleiro havia sido escrito por um homem muito jovem e tinha todos os problemas do livro de um homem muito jovem. A segunda foi que continha uma grande quantidade de lápis falsos pontos de partida, particularmente à luz dos volumes que vieram depois. E a terceira foi que o pistoleiro não era sequer parecido com os últimos livros. Era francamente um tanto difícil de ler, com muita frequência, e ele me ouvia me desculpando por ele, dizendo que se as pessoas perseverassem, veriam a história encontrar sua verdadeira voz em A Escolha do 3.
É legal que esse livro, ele, eu pensando aqui agora, ele faz uma alusão com a sua jornada também. Se você passa por essa parte difícil do livro, que é uma parte para poucos, você pode ir lá na frente encontrar algo muito legal. Então, quando ele fala que escreve esse primeiro livro e pede desculpas e deseja que o leitor supere esse livro como se fosse uma tortura, é interessante, porque mostra que talvez valha a pena o final da história inteira, né?
É, ele mostra mostra que vai prosperar. As coisas vão melhorar e vai ficar interessante. Eu tenho fé. O que eu acho engraçado é que tem muita gente também que fala que o primeiro livro é bom, que não é bom. Não é, é muito difícil. Eu reli esse livro umas 4, 5 vezes e todas as vezes eu me peguei voltando. Eu lia, chegava na frente, caramba, não entendi. Aí voltava uma página, meia página, duas páginas, pra reler, pra pegar o fio da história, porque eu achava que eu tinha me perdido, mas é confuso mesmo. Você tem que ficar indo e voltando. E é confuso por quê? Porque ele não tá acontecendo ali naquele local só onde o Homem de Preto se encontra, né? Ele fica indo e voltando de vários locais, de vários, como a gente pode dizer?
Vários tempos, né?
Vários tempos. Então, se você não tá prestando muita atenção, ele sai dali do presente e vai contar uma história lá do passado, de uma outra época que ele viveu, e fica meio confuso isso.
Sim, até o cenário que o livro busca demonstrar através das palavras, fica confuso. Você não sabe se ele tá num mundo pós-apocalíptico com máquinas, com carros, ou se ele tá num mundo pós-apocalíptico mais medieval, mais antigo, assim. Então, isso é um complicador no livro.
É, os personagens que ele encontra, que nem o Jake. Jake, dá pra notar que ele viveu num mundo como o nosso. No mundo moderno. Que
ele não é daquele tempo, né?
É, e ele não sendo daquele tempo, fica meio confuso compreender como ele e o Homem de Preto foram parar no deserto. Não fica claro ainda isso.
É, eu acho que quando o Jake encontra o pistoleiro, parece que é um conflito temporal, assim. Uma coisa assim que talvez seja um efeito da torre, das realidades estarem se chocando, dos universos, né? Porque o Stephen King tem esse negócio de universo compartilhado. Então talvez seja um personagem de um outro universo.
É, só dando um toque que a partir de agora, então, a gente vai aprofundar na história. E quem não leu e não quiser ouvir spoilers, acho que tem que parar de ouvir a partir daqui. Porque agora a gente entra na história e vamos comentar algumas coisas do livro. Já pegando o gancho do Jake, no decorrer do livro, ele conta pro Homem de Preto como ele morreu. Você se recorda disso? Ele
foi atropelado, né?
Foi atropelado, voltando da escola, pelo Homem de Preto. E aí ele conta que o carro passou por cima das vísceras e ele fica vendo aquele sangue e sentindo, e vendo aquele Homem de Preto ali que havia atropelado ele. E aí eu fico me perguntando, será que então que o Jake morrer no mundo em que ele vivia foi o que fez ele aparecer no mundo em que o Roland estava?
É, isso pode ser uma incógnita mesmo, porque se ele morre e conta pro pistoleiro como ele morreu, o que tá falando é a consciência dele, é a alma dele. Tá falando pro pistoleiro, então é sinal que o pistoleiro também morreu. Ou o pistoleiro tá em uma outra dimensão onde as pessoas que morrem vão pra lá.
É, eu acho que é isso. O engraçado é você ver como que o Homem de Preto, ele vai passear por esses mundos. Porque como que ele tava lá no deserto, fugindo do pistoleiro, mas ao mesmo tempo ele foi lá e matou o Jake atropelado.
O Homem de Preto, ele é bem misterioso, ele tem algumas particularidades, assim. Demonstra ser um homem muito poderoso, atemporal também, assim. Eu acho que ele ainda é um personagem que nos outros livros ainda vai ser muito explorado.
Nesse primeiro momento que dá pra entender isso, que o elo entre o Jake Clumbers, não me recordo sobre o nome dele agora, o Jake. O elo entre ele e o pistoleiro no deserto é o Homem de Preto. E todas as pessoas que o Homem de Preto vão encontrar nessa caminhada no primeiro livro, de alguma forma, elas tiveram contato com o Homem de Preto. E o que dá a entender é de que esse contato delas com o Homem de Preto é como se fosse uma armadilha.
Eu acho que é uma sentença de morte o Homem de Preto, porque todo mundo que o Homem de Preto entra em contato morre, particularmente, né? Praticamente. Porque tem a mulher lá, a Ellie, né? O nome dela. Ellie, tem outros personagens também, mas o que eu me lembro agora é a Ellie. É o momento que o Homem de Preto, ele passa, ressuscita um homem e sussurra no ouvido. Pode falar essa parte já?
Pode.
É, sussurra no ouvido dele que se ela quisesse saber o porquê que ele foi ressuscitado, era só ela falar a palavra 19. Que aí esse homem ressuscitado contaria pra ele, pra ela, que realmente tem do outro lado. A parte que eu mais gostei desse livro foi essa, porque quem não quer saber o que tem do outro lado, né? Eu falaria 19 sem pestanejar. É claro que quando ele fala que... ele fala pra ela que se, quando ela usar a palavra 19, que ela tá assinando uma sentença de morte. Mas que mais cedo ou mais tarde ela ia acabar falando. Aí ela é pega rabiscando no balcão do bar, ela é pega quase falando, então ela tem ele coloca na cabeça dela uma obsessão muito grande da palavra 19.
Que uma hora ou outra vai vir à tona, e de fato vem.
Quando ela vem gritando, eu falei 19, Aí ele vai e mata ela.
Essa parte aí acontece lá na cidade de Tu, que é uma cidade que ele chega e tem poucos moradores na cidade. E aí ele fica um tempo lá, acaba tendo um caso com ela. E lá tem uma pastora, acho que era Silvia o nome dela.
Sacerdotisa, né?
E um dia o Roland, ele vai até a igreja e fica espiando o culto, né? E aí ela fica falando do intruso, ele pega e vai embora. E depois ele vai até a casa dela. E lá eles começam a conversar. E é quando a gente tem o primeiro contato sobre o Rei Rubro. Que ela fala que ela foi tocada e que ela tem um filho do Rei Rubro dentro dela. Que ele não pode fazer nada com ela. Aí conversa vai, conversa vem. E eles começam lá a brigar. Aí o pistoleiro meio que já começa a atacar.
O mais legal, assim, que ninguém entende meio essa briga. Mas também mostra que o pistoleiro não é um pistoleiro qualquer. Tanto que, primeiro que eu não sei de onde ele tira tantas balas, assim. Mas ele acaba com a cidade inteira, né?
Ele
atira e é mostrado no livro que antes das balas alcançarem os alvos, ele já tava recarregando a outra pistola. Ele recarrega muito rápido e ele tem uma mira é perfeita a mira dele. Então o pistoleiro também, talvez, eu acho que nos próximos livros, essa habilidade dele vai ser explicada.
Aqui, ó, a parte que ela fala do rei, o pistoleiro chega lá na choupana dela, na casa dela. O preço de minha carne seria sua vida, pistoleiro. Ele me trouxe uma criança. Não dele, mas o filho de um grande rei. Se você me invadir, deixou o sorriso lânguido completar o pensamento. Ao mesmo tempo, fez um gesto com as enormes montanhas das coxas. Ela se estendia sob seu traje com dois contornos realmente esculturais. O efeito era estonteante. O pistoleiro deixou cair as mãos nos cabos dos revólveres. Você tem um demônio, mulher, não um rei. Mas não tenha medo, posso removê-lo. O efeito foi instantâneo. Ela se encolheu na cadeira. Um olhar de fuinha se tirou no seu rosto. Não me toque, não chegue perto. Não se atreveria a encostar a mão na noiva de Deus. Quer apostar? Esse pistoleiro deu um passo na direção dela. Como diz o jogador, quando aposta um punhado de notas e moedas. Olhe só pra mim. A carne estremeceu na enorme ossatura. O rosto da mulher se tornou uma criatura do terror e os dedos pontudos martelaram o sinal da cruz na direção dele. O deserto, esse pistoleiro. O que há depois do deserto? Jamais a pegá-lo, jamais. Ele me contou. Vou pegá-lo, esse pistoleiro. Nós dois sabemos disso. O que fica além do deserto? Não. Responda, não. Ele deslizou para a frente, caiu de joelhos e agarrou-lhe as coxas. As pernas se fecharam como um torno. Ela fez estranhos, libidinosos risos ofegantes. Então, o demônio, disse o pistoleiro. Lá vem ele. Não. Ela separou-lhe as pernas e tirou um dos revólveres do coldre. Não. A respiração da mulher vinha em jatos curtos, selvagens. Responda. Ela balançou na cadeira e o chão pareceu tremer. Rogos e trechos truncados da escritura voaram seus lábios. O pistoleiro empurrou. Aqui começa a briga lá em Tu. Não é a parte que eu queria ver.
Mas começa por causa dela. Porque ela sai gritando. Falando que ele, aí todo mundo começa a ir pela cima dele, e ele não tem outra opção, ele mata todo mundo. Só que ele não mata, assim, eu acho que mostra que o pistoleiro, ele tá disposto a qualquer coisa pra encontrar o Homem de Preto, porque ele mata sem pestanejar. Eu acho que ele pensa um pouco quando ele mata ele.
Mas quando ela vem também na rua, meio da rua, gritando, falando que pronunciou a palavra.
Que era pra matar
ela. Que era pra matar ela, que ela não ia conseguir viver com aquilo.
Nossa, imagina que tem.
Eu não sei se tem muita coisinha. Ah, então ele mata toda a cidade, depois olha pra trás e vê só o pó na cidade, assim.
Só poeira.
Bem aquela coisa de Red Dead. E vai embora. Quando ele vai embora da cidade de Tu, ele vai encontrar o Jake. Jake é um menino magro, pálido, que, como a gente já falou, ele não sabe como ele foi parar ali no deserto. Mas ele também viu o Homem de Preto passar. Passou pelo deserto. Só que com medo, ele se escondeu do Homem de Preto e não falou com ele. Diferente de Brawl, que a história de Tu é um relato, né? A gente não vê ele acontecer. Ele conta pro Brawl que tinha o Zoltan lá, que era o pássaro que falava.
Ele tinha o pássaro e os milhos também, né?
Isso. Já o que acontece com ele, Jack, eles se encontram de fato e eles percorrem, então, um grande trecho do livro, assim, juntos, né? O Jack e o pistoleiro.
É uma parte bem cansativa do livro também, ó.
Mas eu acho que é uma das partes mais interessantes, porque ele vai conversando com uma pessoa.
É, e ele também tem um apreço pelo menino muito forte, assim, um carinho especial.
Que fica até meio triste, né? Quando acontece o que acontece com o menino no final. Bom, a gente pode falar, né? A gente tá na parte de spoiler. É até meio chato você saber que o Jack vai morrer.
Estranho é que ele já morreu.
Mas pra gente é como se ele estivesse vivo. Se ele tá conversando com o pistoleiro ali e andando junto lá, subindo as montanhas e vendo o Homem de Preto lá longe, é porque ele tá vivo ali, no deserto.
É, ou pode ser um delírio do pistoleiro, mas aí só nos outros livros, talvez, né?
Um delírio eu acho que não é não, porque lá no final, quando o Homem de Preto encontra com o pistoleiro, o ou vice-versa, né? Ele tem uma parte que ele fala que vai jogar cartas, é tarô? Então, aí ele pede pro Homem de Preto ir escolhendo as cartas. E ele tira a caixa com a carta da vida lá. Aí ele fala, ah, você vai ter que escolher, tipo, vai ter que escolher entre a vida e a morte. Mas ele fala, mas não é a sua vida, é a vida do menino que você teria que ter escolhido e você já escolheu. Ele morreu em busca da sua obsessão pelo Homem de Preto, em busca da sua obsessão pela Torre Negra.
Triste, né?
Só que isso mostra que o Roland, ele ficou incomodado pela morte do menino, só que a escolha que ele fez, porque desde o início do livro, o objetivo dele é único, ele não tá atrás de amigos, ele tá em busca da Torre Negra.
E também ninguém sabe o motivo ainda por que que ele tá atrás do Homem de Preto.
O motivo dele tá atrás do Homem de Preto é porque ele acha que o Homem de Preto vai dar as respostas de onde ele encontra a Torre Negra.
Ah,
de como ele vai chegar na Torre Negra. É isso.
Só que o Homem de Preto também tá indo pra Torre Negra.
Eu não sei, viu? Não fica parecendo que ele tá indo pra Torre Negra, não. Nesse último capítulo.
É que esse livro foi tão confuso pra mim que eu também tive uma dificuldade muito grande de entender.
Nesse último capítulo, que é o Pistoleiro e o Homem de Preto, não dá a entender que o Homem de Preto estava indo pra Torre Negra. Ele tava andando lá.
Então, nesse último capítulo, o Homem de Preto indaga muito o Pistoleiro. Eu acho que é uma parte bem legal, porque eu posso não estar recordando direito, mas tem uma parte no livro que o Homem de Preto conversa tanto tempo com o Pistoleiro acaba adormecendo. Quando ele acorda, ele tá envolto de caveiras em volta dele. E uma das caveiras é do próprio Homem de Preto. É isso, né?
Não, isso já é o final do primeiro livro. Quando ele dorme e quando ele acorda, ele meio que tem a reprodução de como o mundo começou lá.
Ah, é.
E se deu a luz, e se fez o sol, e se fez não sei o que lá.
É, tipo a Gênesis, né?
Isso.
Tipo o começo do mundo.
E aí, nesse início do mundo ali pro Roland, eles começam a conversar. Aparecem muitas questões filosóficas nessa parte. E aí, que depois, já pra acabar o livro, acontece isso que você falou.
Sim.
Mas antes tem algumas questões filosóficas que são bem interessantes aqui. Quer ver? É, pistoleiro vagava, bestificado, maquiagem, uma pequena luz, disse a voz do Homem de Preto, num tom displicente. E houve luz. Um tanto desligado. O pistoleiro considerou que a luz era muito boa. Ele vai reproduzindo
o
universo aos poucos.
É interessante que isso que você acabou de falar. Tem um comecinho. Ó, o primeiro livro de Gênesis, fez-se a luz. Aí ele viu que... E isso é falado na Bíblia. Fez-se a luz, ele percebeu que a luz era boa. E gostou. E é legal que... Eu acho que o King, ele tirou essa parte da Bíblia, porque tá muito parecido.
Então, essa parte aqui, ela é muito legal. Que ele vai recriando essas questões do universo. Sim, vai trazendo umas questões filosóficas pra explicar algumas coisas, que é muito interessante. Aí, agora escuridão lá em cima, com estrelas nela. Agora correndo aqui embaixo. Eu não vou ler tudo porque senão não vai ficar legal, né? Pra quem for ler. Mas tem uns trechos bem legal que ele fica repetindo isso e vai desenrolando a conversa. Vê.
Olha lá, um trechinho da Bíblia aqui. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa luz, e fez Deus a separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia e as trevas de noite. Foi tarde e manhã, o dia primeiro.
É bem isso mesmo, porque aqui, William, tem bastante parte que fica repetindo assim, que haja luz. A voz não pertencia mais ao Homem de Preto, era colossal, ecoava.
Então, a voz
enchia
de
o espaço, e os espaços entre os espaços. Luz, caindo, o sol se recolheu. Um planeta vermelho coberto de canais passou girando por ele. Duas luzes circundavam freneticamente. Atrás disto, havia uma rodopiante cinturão de pedra e um gigantesco planeta que fervilhava com gases. Grande demais para suportar seu próprio peso, consequentemente muito achatado os polos. Mais além, havia um mundo cercado de anéis, brilhando como pedra preciosa dentro de um círculo, estrias glaciais. Luz, que haja luz. E vai desenrolando isso e pedindo a luz, é muito interessante essa parte. É bem isso mesmo que você... Ele deve ter buscado alguma referência aí.
Ah, com certeza. Tem o Rei Rubro, ele... Eu não sei se foi ele, né, que criou, mas parece que foi.
O pistoleiro retomou o controle, abalado sozinho, envolto na escuridão, com muito medo de se deparar com o último significado correndo para ele. Recobrou a fibra e deu a resposta final sobre o assunto. Nunca. Então que haja luz. E houve luz. Batendo nele como um martelo. Uma grande luz primordial. Não havia como a consciência sobreviver naquele grande clarão. Mas antes que parecesse, o pistoleiro viu algo com clareza. Algo que acreditou ter uma importância cósmica. Tentou agarrá-lo num esforço desesperado. Depois se deixou afundar. Procurando refúgio em si mesmo antes que a luz cegasse seus olhos e destruísse sua sanidade. É muito legal essa parte. Aí nessa conversa aqui, acho que é legal falar. O Homem de Preto, ele tá contando um monte de coisa pro pistoleiro. E aí ele fala que ele era o braço direito do pai do Roland.
Sim.
E a mãe do Roland traiu o pai dele com um braço direito, que no caso era o Martha. Então, o Homem de Preto, ele já tava lá na vida do pistoleiro quando ele era criança, como se estivesse vigiando e predestinando aquele garoto.
A ligação do Homem de Preto com o pistoleiro é muito grande também.
Já vem lá de antes, né? Já Sim. vem dele como criança. Então, nesse trecho, o Homem de Preto, ele vai começar a revelar algumas coisas pro pistoleiro. No caso, ele fala que ele se aproximou da mãe dele, como Marcha, e meio que enfeitiçou ela, pra ela atrair o marido com ele. Eles foram, estavam lá, tipo, num baile lá, e ela dançou com ele, e ele se sentiu envergonhado. Uhum. E daquele momento em diante, o Roland, ele decidiu que ia vingar a vergonha que o pai passou. Depois disso, o pai dele morre e tal. Marcha foi considerado que foi embora ali da onde o pistoleiro morava. Mas tinha uma pessoa que passou a viver lá que era muito parecida com o Marcha. E aqui o Homem de Preto também revela que era ele, com uma fase de uma outra pessoa, pra continuar estando perto do... vendo tudo que acontecia com o pistoleiro. E aí também aqui, aí ele acaba falando sobre o Rei Rubro também. Aí ele fala assim: eu fui seu pai e eu arruinei, disse severamente o Homem de Preto. Me aproximei de sua mãe como Marcha. Essa é uma verdade de que você sempre desconfiou, não foi? Conquistei-a. Ela circulou os meus desejos como galho de salgueiro. Embora isso pode lhe servir de consolo, nunca tenha quebrado inteiramente. De qualquer modo, estava escrita com o seu. Sou o predileto daquele que agora governa a Torre Negra. A terra foi entregue à mão rubra desse rei. Rubra? Por que está dizendo rubra? Não importa, não vamos falar dele. Embora você possa ficar sabendo mais do que pretende se fizer força. O que o feriu uma vez, vai ferir o duas. Isso não é o começo, mas o fim do começo. Tá só começando a história. É o fim do começo. Aí, esse último capítulo, além dessas revelações que o Homem de Preto vai fazer pro pistoleiro, ele vai instigar com que a gente queira ler o segundo, porque se continuar no ritmo que foi essas últimas páginas, vai ser muito interessante.
Sim, no finalzinho que ele deu um gás e ficou muito bom.
É, e se você ler com calma esse final, você vai achar muitas questões filosóficas, muito interessante. Já que tem um trecho aqui, ó. O universo, disse ele, é o grande todo e oferece um paradoxo grande demais para ser apreendido pela mente finita. Assim, como o cérebro vivo não pode conceber um cérebro não vivo, embora possa achar que pode, a mente finita não pode apreender o infinito. O fato prosaico da existência do universo já desacredita por si mesmo, o pragmático e o romântico. Houve uma época, 100 gerações antes de o mundo seguir adiante, em que a humanidade atingira perícia científica e técnica suficiente para tirar algumas lascas do grande pilar de pedra da realidade. Mesmo assim, a falsa luz de ciência, o conhecimento, se você preferir, só brilhou em alguns países desenvolvidos. É que ele tá... O que que você que gosta dessas viagens aí, você entende disso?
É que o Homem de Preto, ele fala pro pistoleiro que, por mais que ele queira entender toda aquela vastidão do mundo, ele jamais iria conseguir, porque ele tem uma mente finita. E uma mente que vem de um todo, ela não pode criar o todo novamente. Isso me lembra até um pouco o budismo, o taoísmo, que fala que um é todo e tudo é um. O Raul Seixas também na música dele fala: mas eu estou em você, mas você não está em mim. Então é como se o pistoleiro, ele fosse uma criação do todo, mas ele não é o todo. Então ele não vai conseguir compreender esse paradoxo, essas múltiplas existências que tem. Por mais que ele queira, porque pelo que eu entendo também, nem o Homem de Preto consegue compreender tudo.
Não, porque ele é tipo um lacaio.
Ele é um arauto, é o que é chamado de arauto.
Do Rei Rubro.
Do Rei Rubro. Ele é um mensageiro.
É, isso aí.
Ele, por ser um mensageiro, um arauto, ele já tem muito poder, só que o Homem de Preto perto do Rei Rubro não é nada. Não é nada. Eu acredito que o Rei Rubro, né, na verdade, alguns teóricos acreditam que o Rei Rubro é o próprio King.
Agora, você falando do Rei Rubro, tem um trecho que eles estão conversando que o Homem de Preto, ele fala que nunca viu Deus, né? Que o Deus dele é o Rei Rubro, não é? Uhum. Ele fala que nunca viu. Não, é uma questão muito religiosa isso, né? Da fé que ele tem naquele Rei Rubro, que ele nunca viu, mas que ele vai lá e faz tudo pelo cara.
Sim.
Mas ele tem poder também.
Ele tem poder porque ele tem fé. Não fala que a fé remove montanhas? Aí outra alusão aí, a grande questão da religiosidade, da crença. Fala que a fé é quando você acredita no invisível. Por isso que nem todo mundo tem fé. É você acreditar fielmente naquilo que você não consegue explicar. Isso é a fé.
É bem legal, se você for pegar.
Esse finalzinho do livro, valeu a pena.
Tem muita coisa nesse final. Aí tem aqui, ó. O maior mistério que o universo propõe não é a vida, mas o tamanho. O tamanho contém a vida e a torre contém o tamanho. A criança que em geral está familiarizada com o espanto diz: papai, o que existe em cima do céu? E o pai diz: a escuridão do espaço. A criança: o que existe depois do espaço? O pai: a galáxia. A criança: depois da galáxia. O pai: outra galáxia. A criança: depois dos outros galáxias. Pai: ninguém sabe. Você tá entendendo? O tamanho dos derrotas para o peixe, o lago onde ele vive é o universo. O que pensa o peixe quando é puxado pela boca por um gancho prateado nos limites da existência e penetra o novo universo onde o ar afoga e a luminosidade é uma loucura azulada.
Nossa, pesada. Bem interessante essa parte. É, eu acho que ele fala disso, que a gente tá tão imerso nesse universo, nessas ideias, que a gente é como um peixe dentro de um lago. O lago é o universo pro peixe. Assim como a Terra, o universo é nosso lago. Aí entra a teoria dos multiversos também, né? Que já tá sendo bem, bem forte, já, ela já tá ganhando muita força, porque é acreditado que o universo, ele é apenas um de milhares de universos infinitos, né? A gente só estaria em um aquário, de muitos aquários que tem. Eu gosto de acreditar nisso.
No caso do livro, o Homem de Preto, ele tá em vários aquários.
Sim.
Porque ele traz o Jake.
Como se cada livro fosse uma... cada história fosse um aquário.
Cada pessoa tem seu aquário, isso. Mas ele
transita
por todos.
E Deus seria o Stephen King.
Deus ainda não. O
Rei Hugo.
Não. O Homem de Preto. Porque ele tá...
Não.
Ele tá... William. Ele tá no deserto com o pistoleiro... Mas ele vai lá num mundo igual
Sim,
ao nosso buscar
quem,
o Jake.
Sim, quem permite que o Homem de Preto esteja em vários universos é o Rei Rubro, entendeu? É isso que eu tô falando. O Rei Rubro é como se o...
Mas ele transita. Eu quero dizer que quem transita por esses universos que a gente vê acontecer...
A mando do Rei Rubro.
É o Homem de Preto.
Sim, concordo.
Pense em como essa ideia das coisas nos torna pequeno, pistoleiro. Se um Deus vela sobre tudo... Acha realmente que ele vai se preocupar em distribuir justiça a uma raça de mosquitos entre uma infinidade de raças de mosquitos? Será que seu olho vê o pardal cair quando o pardal é menos que um pontinho de hidrogênio flutuando solto nas profundezas do espaço? Se ele realmente vê, qual deve ser a natureza de um tal Deus? Onde ele vive? Como é possível viver além do infinito?
É, essa parte do livro é boa porque ele mostra a grandiosidade de Deus. Hoje até tava falando com alguns amigos que Deus é muito grande para ele simplesmente julgar a gente por algumas coisas. Ah, fulano de tal é gay, é pecado. É errado. Será que Deus vai julgar um indivíduo só pelo fato dele gostar do sexo igual dele? Ou será que a gente consegue pecar diante de Deus? O que é pecado, né? É quando... Será que se Deus liga quando um pardal cai da árvore morto? Sendo que para um universo tão imenso, ele é apenas um pontinho de hidrogênio no mundo. Então, a isso leva mais além que a gente também é um pontinho de hidrogênio no universo. O nosso planeta, ele é o... Que é o terceiro menor que tem. De 8. E o Sol, que nos dá calor, ele também é uma estrela pequena. De milhares e milhares de estrelas. Então, se a gente for parar para levar o... pé da letra, a gente é tão pequeno quanto um grão de areia. Quando o Stephen Hawking, eu acho que é o Stephen Hawking, escreve o universo numa casca de nós, ele teoriza essa ideia de um universo tão pequeno que poderia existir outros milhares e milhares de universos.
Aí eu fico pensando, Deus, pra ouvir milhões, trilhões de pessoas que existem na Terra, quantas pessoas tem? 7 bilhões?
É, a gente tá chegando a 8 já.
8 bilhões de pessoas e 8 bilhões de pessoas pedindo coisa a Deus ou falando foi Deus que quis assim.
É claro que de 8 você tira os ateus.
É, mas em algum momento o ateu vai pedir alguma coisa pra Deus.
Não, claro que tem ateu que não pede não.
Aqui, ó. Acho que eu achei a parte do coisa. Quem é o seu rei? Nunca ouvi, mas você terá de vê-lo. Antes de encontrá-lo, no entanto, terá de encontrar a estranha saidade. O Homem de Preto sorriu sem rancor. Terá de acabar com ele, pistoleiro. Mas acho que não era isso que você queria perguntar. Se nunca viu o seu rei, senhor, como pode saber quem é ele? Ele vem em sonhos até mim. Veio como um garoto quando eu vivia. Pobre desconhecido numa terra distante. Há um monte de séculos, ele me deu consciência de meu dever... E me prometeu recompensar. Mas eu teria muitas missões a cumprir na juventude e nos dias da maturidade, antes da apoteose. Você é essa apoteose, pistoleiro. Você é meu clímax. Ele deu uma risada. Está vendo? Alguém o levou a sério. O Homem de Preto era pobre e estava na miséria, sei lá, pelo que ele fala aqui. E vai alguém lá e dá um poder pra ele. Então ele defende aquilo com unhas e dentes. Ele nunca viu, mas eu vou acreditar. As coisas vão melhorar pra mim, eu vou acreditar que... E aí, esse é o clímax dele. Quando ele encontra o pistoleiro, é o auge do...
É, da iluminação dele, né? ser legal.
É, não vou mais pegar nenhum trecho do livro, não. Pra gente não ficar lendo todo o livro aqui, né? Você tem que ler.
Vamos pras considerações finais, então.
É, quando eu pensei em gravar esse podcast sobre a Torre Negra, eu fiquei um pouco preocupada sobre o que falar nesse podcast, porque é um livro que, de fato, ele tem uma leitura muito complicada, que você vai e volta, mas se você lê e relê, você consegue, quando você relê principalmente, você consegue pegar muitas coisas assim no ar, que vai dando corpo pro que vem pra frente.
É um livro que precisa muito da sua perseverança pra acompanhar, e vale a pena, assim. Eu gostei, ele é um livro cansativo, como eu tinha falado no começo, mas ele é um livro que vale a pena, e ele vai te cativando conforme você vai lendo.
Iniciamos agora essa jornada junto com o Homem de Preto. Pretendo passar pelos livros que as pessoas dizem que vai complementar a história da Torre Negra, como, por exemplo, A Dança da Morte, Olhos de Dragão, A Hora do Vampiro. Tem vários livros que não fazem parte da série Torre Negra, mas que trazem esses personagens, que apresentam eles, de complementam a história deles. Então, pretendo passear por essas leituras para complementar a história. E lembrando que a gente está falando aqui como leitor, né? A gente não é
especialista
em King. A gente está falando como curiosos de pegar o livro e ler. E o que a gente conseguiu compreender da leitura, ouvindo e assistindo alguns livros, podcasts que foram gravados, e falando da nossa experiência, né? É isso.
Quer... Um abraço a todos.
Quer acrescentar mais alguma coisa?
Não, assim, hoje eu até comentei pouco sobre o livro, porque realmente tive muita dificuldade de entender esse livro. Mas a Torre Negra, no finalzinho eu consegui resgatar alguma coisa, mas peço desculpa por não ter comentado muito esse, igual os outros títulos que a gente postou aqui. Mas é o que você disse, é um leitor que pegou esse livro, começou a ler e é leigo, não sabe nada.
A Torre Negra é compreensível que a gente tenha ficado perdido, eu acredito, por conta de ser uma série longa. Você não vai ter muita coisa logo de cara, não vai ser entregue muita coisa logo de cara, só os petiscos ali pra você ir beliscando e vai montando quebra-cabeça aos poucos. Nós vamos ficando por aqui, então. Espero, assim como os outros podcasts, que esse tenha despertado seu interesse por ler. Se você já leu a série da Torre Negra, manda seus comentários. Se você quiser mandar também áudio, algum comentário para participar dos próximos programas que estão por vir sobre os outros livros da série, será interessante para complementar a nossa compreensão. Então, hoje é isso, pessoal.
Um abraço a todos.